Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, nos últimos episódios, discutimos a metodologia e os procedimentos adotados na pesquisa que estabeleceu a relação entre a rinite alérgica, a desregulação emocional, a dispersão atencional e a hiperatividade nas crianças. Hoje, vamos saber se esses fatores poderão ser revertidos. Eu sou Vitor Maia e vou conversar com a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente, da Faculdade de Medicina da UFMG, Maíra Torres. Olá, Maíra. Agradeço a participação aqui no Saúde Consciência. Além do questionário comportamental e do teste P300, há alguma outra correlação que foi observada entre a rinite e os fatores analisados?
A gente acabou que, junto quando a gente aplicava o questionário e fazia o P300, a gente perguntava para os pais, numa escala de 0 a 10, para ele pontuar a intensidade dos sintomas da criança e o tanto que ele achava que aquilo tinha um impacto na vida dela. E esse dado, essa nota, foi a nota que mais teve correlação com o desempenho, comportamento e cognição, mais do que o próprio P300 em si, uma relação junto com os aspectos de comportamento, mais do que o grau de obstrução, então o tamanho da amígdala ou a gravidade da rinite, mais do que tudo isso, o que mais teve correlação com a disfunção cognitiva e comportamental foi a própria percepção dos pais. Então a gente vê que, na verdade, o relato dos pais parece que tem uma associação muito forte e lembra muito pra gente no otorrino a questão da perda auditiva. Porque um dos critérios pra gente investigar a perda auditiva é o pai falar, minha criança, ela não escuta bem. Se ele falar, tá falado. Você vai investigar. Então, a gente acha que talvez no quesito de comportamento, cognição, a percepção do pai, o pai chegar e falar que ele acha que a criança tem um problema, deve ser um pilar para a gente investigar.
Você acha que é possível afirmar que esses efeitos causados pelos problemas respiratórios nas crianças são reversíveis, Maíra?
Então, a literatura ela é um pouco nebulosa nessa área. Alguns trabalhos falam que depois de uns 6 meses, principalmente a criança com hipertrofia dentoncelar, que é operada, ela tem uma melhora em algumas funções executivas, mas que não chega a ser no patamar de uma criança que nunca teve essa obstrução. E como, justamente, é uma coisa extremamente, uma avaliação longitudinal, acaba que 6 meses não são suficientes para a gente concluir isso. E no meio dessa respiração oral, junta a apneia do sono. Se a apneia do sono, mais do que só a respiração oral, é o principal fator para ter essa disfunção, então acaba que ainda tem muita coisa aí no meio para a gente tentar definir.
E os resultados encontrados pela pesquisa poderão ser aproveitados de alguma forma pelo sistema de saúde?
Com certeza. Para tanto um tratamento precoce, porque a gente viu que tem essa disfunção. A gente ainda não sabe nem se ela é reversível. Então a gente tem que investir em tratar o mais cedo possível e o mais intensamente possível para tratar da melhor forma. E acaba que também isso gera outras pesquisas, porque justamente a gente tem que tentar entender se isso é reversível, se não é, se é reversível até um certo ponto. Porque a gente está falando de coisas que vão ter um impacto muito grande na vida de uma pessoa. É uma criança com um desempenho escolar pior. Essa criança, depois, quando ela sair para o mercado de trabalho, ela vai ter um desempenho pior do que os outros adultos. Então, é uma coisa que tem um impacto extremamente grande, tanto na própria vida da pessoa como para o próprio país.
Maíra, muito obrigado pela participação ao longo dessa semana aqui no Saúde Consciência. E a nossa série sobre a relação entre rinite alérgica e comportamento e cognição infantis chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.ufmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. E siga também o nosso podcast semanal. É só buscar por Saúde Consciência no seu agregador de podcast preferido e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e João Mota. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.